É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o advogado Luciano Elias Reis. E o tema do programa de hoje são as chamadas licitações. O doutor Luciano vai explicar para a gente como funciona no nosso país esses processos licitatórios. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Luciano. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná. É a Rádio Educativa Paraná, é um grande prazer estar aqui e sempre que eu venho recebo o convite, recebo com uma intimação para estar presente. Até porque é assuntos sempre interessantes, importantes para o dia a dia da nossa sociedade.
Obrigada, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria primeiramente pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que são licitações.
Licitação pública que tanto se fala na televisão, que tanto se fala nos jornais, que tanto se fala por aí, ainda mais no contexto atual do nosso Brasil, é simples. Uma pessoa normal, quando ela deseja comprar uma roupa, ela vai no shopping e compra.
Uhum.
Porque o dinheiro é dela, então ela compra na loja A, na loja B, na loja C, na loja D, em qualquer loja. Da mesma maneira como nós fazemos o nosso mercado do dia a dia. O mercado de qualquer pessoa, a gente pode comprar no mercado A, na mercearia, uhum. Pode comprar pela internet e assim por diante. Quando nós falamos de recursos públicos, aí já nós não podemos ter essa mesma liberdade. Há necessidade de que haja um procedimento prévio para legitimar a escolha do poder público. Ou seja, o poder público ele precisa então fazer um procedimento prévio no qual ele justifique a escolha de quem vai ser contratado.
Uhum.
Então, do ponto de vista até técnico, licitação nada mais, nada menos é do que um procedimento administrativo prévio que visa selecionar a proposta mais vantajosa para o poder público, respeitando a igualdade entre os possíveis participantes e sempre promovendo o desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, então, licitação, nada mais, nada menos é, não é um bicho de sete cabeças,
uhum.
Mas sim é o procedimento que o poder público faz de maneira prévia para que haja uma disputa entre os possíveis fornecedores interessados em vender para o poder público e, a partir de algum critério objetivo, o poder público seleciona a proposta mais vantajosa.
Uhum.
Isso é licitação pública, desmistificando muitas vezes essa expressão que parece um tanto quanto longínqua.
Complexa, né, doutor? E, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes também quais são as modalidades de licitação que são existentes no nosso país?
Uhum. Veja só, via de regra, para que a gente faça uma contratação administrativa, um contrato público, um contrato administrativo, via de regra, é necessário que você faça uma licitação. A licitação ela tem algumas modalidades dentro do nosso sistema jurídico, dentro da nossa legislação brasileira.
Uhum.
Então, o que são as modalidades? Modalidades nada mais, nada menos são do que procedimentos previstos pelo próprio legislador, pela própria lei, aonde diz como que deve ser feita, como que deve ser feito o procedimento. Isso representa dizer o quê? A gente tem, eu sempre brinco em sala de aula, que isso é como se fossem várias vias ou várias mãos de uma estrada.
Uhum.
Então, eu vou licitar, eu entro na estrada. Agora, qual via que eu vou? Vou na primeira via, na segunda via, na terceira via, quarta via, quinta via, sexta via, sétima via? Essas são as modalidades. A partir do momento que eu escolho uma via, eu não posso, no meio do caminho, mudar. Eu tenho que seguir aquela via. Então, nós temos as modalidades. Hoje, elas na 8666, que é a Lei Geral de Licitações no Estado brasileiro, a Lei 8666, 8.666, de 1993, ela contém 5 modalidades de licitação, que é concorrência pública, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Aí temos uma sexta modalidade de licitação que veio numa outra lei, que é a Lei 10.520 de 2002, que é o pregão, que hoje é largamente utilizado, pregão, tanto pregão na via presencial quanto na via eletrônica. E temos também uma outra que eu considero uma modalidade, que é o regime diferenciado de contratação, que veio à época dos nossos grandes eventos esportivos, Copa das Confederações, Copa do Mundo, as Paralimpíadas, que foi instituído e criado pela Lei 12.462, de 2011, que é o RDC, que normalmente o pessoal fala, pelo menos no meio de licitações, o RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Essas seriam as modalidades que hoje nós temos no ordenamento. Cada uma tem sua particularidade. Por isso que eu brinco que é como se fosse a via. Uma via tem uma curva maior, outra via tem uma curva menor, um pouco é mais estreita, uma é mais rápida, outra é mais curta, uma é a partir de valor, outra é a partir de acordo com o objeto. Então, existem critérios na própria legislação para você fazer a escolha. Se eu vou pela primeira via, se eu vou pela modalidade A, pela modalidade B, vou pela modalidade C ou até a F.
Legal, doutor. E doutor, explica também para os nossos ouvintes quais são as principais etapas, em linhas gerais, de uma licitação, para a gente entender um pouco como que funciona isso na prática também.
Veja que uma licitação, eu sempre também costumo dizer que ela não cai do céu. Ela não é hoje um agente público fala, vou fazer uma licitação, amanhã a licitação não está sendo feita. Não. A licitação demora um tempo, porque a licitação ela pode ser dividida em algumas fases. A gente chama aqui um processo de contratação pública, por ser um processo de contratação pública, uma sucessão de atos que tem uma dinâmica e um desenvolvimento. Então, a gente traz nesse processo a fase interna da licitação, a fase externa da licitação e daí a fase contratual, quando a gente fala no ciclo da contratação pública. O que é a fase interna da licitação? Então, para os nossos ouvintes visualizarem bem, lá no departamento de obras, lá no pátio, alguém fala, estamos precisando de uma manilha. Qual o tamanho da manilha? De tanto a tanto. Quantas manilhas nós vamos precisar? X quantitativo. Opa, nós vamos com esse X quantitativo, nós vamos suportar a demanda por quanto tempo? Quanto que custa isto? Aonde que nós vamos estocar? Como é que nós vamos comprar? Ou seja, é uma fase de planejamento. Aí, primeiro, ser identificada lá na ponta uma necessidade. E aí vão começando alguns procedimentos, alguns atos preparatórios, alguns atos da fase interna. A partir do momento que alguém fala qual a sua necessidade lá na ponta, assim como poderia ser o departamento farmacêutico de uma prefeitura falando que precisaria desses remédios, aí depois tem que verificar. Afinal, nós temos orçamento suficiente, nós temos dotação orçamentária para fazer frente futuramente a essa despesa? Porque de nada adianta ter necessidade se não tem dotação orçamentária. Porque daí já não dá para fazer a licitação normal, pelo menos.
Sim.
Salvo a de registro de preços. Aí, depois disso, nós vamos, opa, tudo bem, vamos ver se já tem orçamento, vamos analisar a compatibilidade do quantitativo exigido, que está sendo necessitado, frente a onde nós vamos estocar. Porque também não adianta comprar, não ter aonde estocar. Então, vamos fazer uma compra de uma única vez, vamos fazer uma compra parcelada. Tudo isso vai sendo pensado, planejado, ou seja, o planejamento, o pensamento demora tempo, né? Pelo menos essa é a teoria, né? Então, temos que fazer muito bem planejado. Posteriormente, nós vamos ter que, então, depois de algumas outras etapas internas, nós vamos realizar o edital de licitação. Vai ter que ser confeccionado o edital de licitação. Depois de confeccionado o edital de licitação, ele vai passar por um crivo da assessoria jurídica. do órgão da entidade. A assessoria jurídica vai verificar se aquele edital... O que é um edital de licitação? É um ato convocatório, é um ato que convocam os fornecedores, é onde se convoca os fornecedores falando, olha, pretendo comprar 100 mil manilhas de tal espessura, de tal quantitativa, de tal composição, de tal tamanho, entrega parcelada, entrega única, vai entregar no bairro X, no bairro Y, ou seja, você descreve tudo isso no ato convocatório. Aí, uma vez aprovado o ato convocatório, a gente diz que aí teríamos a autorização da autoridade superior daquele órgão, daquela entidade. Vamos Sim. imaginar um prefeito, autoriza daí. E aí que nós vamos publicar este ato, o extrato desse ato convocatório, um aviso de licitação. Aí a gente fala que começa a fase externa. Porque daí todo mundo, toda a sociedade tem conhecimento dessa licitação. Uhum. Porque até então era intramuros, podemos assim dizer. Era dentro da administração que se falava da licitação. O mundo externo, nós não tínhamos conhecimento. Então, quando você publica o aviso de licitação, é que então você vai verificar no diário oficial, vai ver no jornal, vai ver na internet o aviso de licitação. É onde então o órgão, a entidade pública, como se pegasse a rádio e falasse, olha, pessoal, estou querendo comprar manilha. Quem quer vir aqui? A sessão pública que eu marquei para eu fazer a análise das propostas e receber as propostas é no dia 20 de maio, às 14 horas, na sala 3, no endereço tal. Então, e aí começa a fase externa, que é a fase da disputa. E é onde, então, há a participação da sociedade, a participação dos fornecedores, a participação, entre aspas, do mundo externo à administração pública. Né? Então... De maneira, assim, bastante sintética...
Mas fica bom de entender com exemplo, né, doutor?
A melhor coisa é a gente visualizar, né? Então, a gente vê a realidade de uma prefeitura, que é o mais próximo. Eu sempre digo que todo mundo mora no município, é difícil alguém falar mora no estado.
Então,
é melhor a gente ver sempre a realidade de uma prefeitura. E aí, para a gente poder, mais uma vez, desmistificar esse assunto tão complexo. Então, tem toda essa fase interna, depois tem a fase externa. É claro que nessa fase interna e na fase externa são vários atos que são praticados. Mas esse é um contexto geral para que os nossos ouvintes aqui da Rádio Educativa tenham conhecimento.
Legal, doutor. E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que as instituições públicas, de maneira geral, elas devem realizar uma licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços? A gente tem exceções a isso também?
Tem exceções. A própria Constituição nossa, a Constituição Federal de 1988, diz no artigo 37, inciso 21, que ressalvados os casos especificados na legislação, as compras, serviços, obras e alienações serão feitas por processo de licitação. Mas tem esse aposto na inicial, no inciso 21, que diz ressalvados, que traz uma ideia de exceção. Então, tem situações em que não é viável abrir uma licitação, ou tem situações em que o legislador entendeu que haveria a possibilidade do administrador público afastar o dever de licitar. Então, por exemplo, só para a gente ter assim, é o que a gente chama de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Essas são hipóteses de contratação direta, onde você não precisa licitar. É onde você não vai pelo caminho da licitação. São exceções. Logo, uma exceção não pode ser alargada, tem que ser sempre pensamento restritivo. Então, a dispensa de licitação, para que os nossos ouvintes vejam como que ocorreria uma dispensa de licitação, que é muito comum, é numa situação que eu brinco que o molho custa mais caro que o peixe. Então, existe a dispensa em função do valor. Não vale a pena você fazer, às vezes, um processo licitatório em razão, porque uma licitação, segundo alguns estudos do governo federal, alguns estudos de algumas empresas, uma licitação ela vai, às vezes, te custar 15 a 20 mil reais. O custo da licitação, porque envolve a mão de obra, valor expressivo, envolve a mão de obra, tem que publicar no diário, tem uma série de atos, tudo isso tem que ser contabilizado como custo. Então, imagine só, eu preciso comprar algo de mil reais para o ano inteiro, eu vou comprar copo lá para a minha Câmara Municipal, copo plástico e bem com os outros itens da família de copos plásticos. e na ordem de R$1.000, não faz sentido eu abrir uma licitação. Aí a legislação permite que eu dispense a licitação.
Uhum.
Da mesma maneira, imagine só, acontece um desastre natural, as pessoas ficam desabrigadas, a Defesa Civil não tem a lona suficiente, a Prefeitura não tem lona suficiente para entregar para as pessoas cobrirem as suas casas que foram destelhadas a partir de um ventaval. Não adianta o prefeito chegar e falar, olha, pessoal, devem ficar tranquilos, todos vocês, que eu vou abrir uma licitação, se tudo der certo em 60 dias eu termino, mais 30 dias para executar o contrato, daqui 90, 100 dias a gente vem entregar a lona. Ora, não dá tempo,
uhum.
né? Então, por exemplo,
situações
aqui...
Situações de urgência, né?
Isso, esse é o artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, que fala de situações de emergência e calamidade.
Uhum.
E tem situações em que a gente chama de inexigibilidade. Então, imagine só, eu tenho uma peça, um equipamento em garantia técnica no município, ou eu preciso de um determinado produto, só uma pessoa comercializa no Brasil inteiro. Então, tem por que abrir um processo licitatório. Só ela vai poder me entregar aquele objeto. E tem situações que a gente fala que é inexigível, porque pode ser o caso, às vezes, quando vai fazer a festa da cidade, e existe, claro, o devido fomento de desenvolvimento cultural, desenvolvimento, inclusive, social, às vezes, uma festa da cidade, e você vai escolher entre contratar uma dupla sertaneja, porque a dupla sertaneja vai atrair muita gente na festa, atraindo muita gente vai aquecer a economia local, os hotéis vão ficar lotados, vai restaurante e assim por diante. Aí eu vou escolher uma dupla sertaneja. Eu não tenho um critério objetivo para escolher entre a dupla sertaneja A ou a dupla sertaneja B ou a dupla sertaneja C. Então, aqui é inviável a realização de uma licitação. Não dá para ser pelo número de CDs lançados, né? Que não, não dá para ser pelo número de acessos no YouTube e assim por diante.
Legal, doutor. Doutor, e de maneira geral, quais são as vantagens das licitações, tanto para o poder público quanto para a sociedade de uma maneira em geral?
Para o poder público, uma licitação, ela confere uma legitimidade de atuação. Isto porque o poder público transparece à sociedade como é que ele está comprando um microfone, como é que está comprando um copo plástico, como é que está comprando resma de papel, como é que está comprando uma peça de veículo, como é que está comprando um veículo, como é que está comprando ou contratando uma empresa para fazer a manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado e assim por diante. Então, para o poder público, isso é uma forma de demonstrar à sociedade e prestar contas. Para o poder público é importante porque a partir do momento que ele publica e dá vazão a essa informação, os fornecedores tomarão conhecimento e o maior número de fornecedores comparecerá.
Uhum.
Né? Às vezes tem com uma licitação no Paraná, vem um fornecedor da Amazonas. Então isso para o poder público é muito importante. Para os fornecedores também. É importante por quê? Porque o edital de licitação terá que estabelecer critérios objetivos. E não permitindo qualquer tipo de subjetivismo, favoritismo, perseguição ou protecionismo, por exemplo. Ah, não, eu vou proteger quem é do estado do Paraná, vou proteger quem é da região sul do Brasil. Não é possível realizar essas situações. E os fornecedores também, eles, vamos imaginar, na questão das microempresas, empresas que eu não porte, bem como as cooperativas, existem outras legislações, como a Lei Complementar 123, que traz vários benefícios em licitações aos fornecedores que se enquadram nesses regimes.
Uhum. E, doutor, a gente pode falar também em algum tipo de falha, o problema mais comum nesses processos licitatórios aqui no nosso país? O que dá para a gente destacar sobre isso?
Eu costumo destacar nas minhas andanças, que ministro muitos cursos de licitações em prefeituras, em órgãos estaduais e federais, no Brasil inteiro, né? Praticamente já passei quase em todos os estados brasileiros ministrando cursos de licitações. No meu ponto de vista, as duas principais falhas, elas estão centradas na fase interna, na fase de planejamento e na fase de execução contratual. Não quer dizer que não existem falhas na fase externa, na fase da licitação, na fase da disputa, na fase da sessão pública. Existem. Mas as principais estão na fase de planejamento, no meu ponto de vista, e na fase contratual. Isso quer dizer que se você planeja mal, eu sempre costumo dizer isso nas minhas palestras, se você falha ao planejar, você planeja falhar. Uhum. Né? Então, se nós vamos comprar um carro no âmbito particular e não tomamos as devidas cautelas e compramos meio afoitos, né? Provavelmente a gente vai ter alguma decepção, né? É uma probabilidade muito grande. Então, nós falhamos no nosso planejamento na contratação do carro. É, então, a gente vai ter que assumir as consequências. E é por isso que eu comentei na pergunta, numa resposta anterior, quando você fez esse questionamento, né, Jéssica?
Uhum.
Que o planejamento demora um tempo. Né? Para planejar, você tem que ter vários atos, não é da noite para o dia. Então, esse planejamento nós precisamos identificar realmente a necessidade. Temos que fazer uma caracterização do objeto de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira concisa, sem ter direcionamentos. Para isso, eu preciso conhecer o mercado. E isso é complicado, porque não raras vezes o agente público não conhece o mercado. Alguém chegou para ele e falou, eu preciso de uma motosserra da marca Y do modelo W.
Uhum.
Não, mas não é assim. Eu preciso de uma motosserra, de talvez uma potência tal, com tanto de, vamos imaginar, de amperes, e com as seguintes características, com tanto de, vamos imaginar, de manutenção de energia. Então, não, você não abre uma licitação para comprar o produto da marca W, do modelo Y.
Sim.
Você vai para comprar um sabão em pó, não importa. E daí você precisa especificar muito bem tecnicamente para que você também não compre um sabão em pó ruim.
Uhum.
E esse é o grande problema. Hoje nós também temos uma má qualidade nos objetos entregues na administração pública. Então, a gente brinca que na administração pública a gente vê café que ninguém quer tomar, né? Caneta que não funciona, né? Papel de banheiro para enxugar a mão, que diz lá, você coloca um adesivo, enxugue com duas folhas, mas você tem que enxugar com 20 folhas.
Uhum.
Né? Por quê? Peraí.
O barato que sai caro, né?
O barato que sai caro. Barato que sai caro por quê? Falha de planejamento.
Uhum.
E isso sem falar também nas falhas de gestão e execução contratual. Ou seja, a partir do momento que parece que o pessoal faz a licitação, termina a licitação, fala, ufa, ainda bem, terminei a licitação, agora tranquilo. É só a empresa executar e eu fico tranquilo, agora posso ir para a praia. Né? Posso ficar com meus pés em cima da sofá e tranquilo. Não, eu tenho que fiscalizar a empresa para saber se ela está executando de acordo com aquilo que ela propôs, de acordo com o contrato, de acordo com o que eu previ no edital.
Uhum.
E isso é muito importante, tem que ficar em cima. Aliado a tudo isso, muitas dessas falhas, elas são em licitações e contratos que geram ações de improbidade, geram prestações de contas irregulares no Tribunal de Contas, geram tomadas de contas no Tribunal de Contas, representações no Tribunal de Contas, anulação de licitação e anulação de contrato no Poder Judiciário. Muito disso também acaba sendo ocasionado por falta de preparação e capacidade técnica dos agentes públicos.
Uhum.
Não raras vezes o agente público vai para o setor de licitações literalmente jogado. Como assim? Ele não teve nenhuma preparação, ele não teve nenhum curso, ele não teve nenhuma formação. Isso é complicado, porque quando a gente fala em legislação de licitações, eu poderia aqui falar para você 6 leis de licitações hoje que nós temos no Brasil, no mínimo. Então, eu poderia falar da Lei 8666, que é a lei principal. Falei da Lei do Pregão já para você.
Sim.
Falei da Lei do RDC. Se você quiser licitar publicidade, é uma lei própria. É a Lei 12.232. A Lei de Concessão é outra. A Lei de PPP é outra. Então, é um emaranhado normativo. E, claro, a realidade é que os agentes que estão operando em licitações, nem todos são formados em direito e nem todos têm a capacitação prévia para serem colocados nessas áreas tão fundamentais, que eu brinco que é um coração da administração, que é a área de compras.
Uhum.
E aí alguém é jogado lá, da noite para o dia, tem que se virar, e não teve nenhum curso, não vai num congresso, não tem uma revista especializada, não tem ninguém para assessorar, não tem ninguém para ele ouvir, ele não teve nenhum estágio, podemos assim dizer, com alguém mais experiente, ele não recebeu um curso de formação. Aí fica difícil. Então, tudo isso também é corroborado pela falta de capacidade técnica e falta de programas de capacitação na administração pública brasileira.
Uhum. E, doutor, em relação às fraudes nas licitações, a gente ainda tem um problema em relação a isso?
Fraude tem. Sempre que nós tivermos a ação de um ser humano, a gente vai ter fraude. Seja na licitação ou em qualquer lugar. Eu sempre costumo dizer que, claro, o ideal é se fosse que a cultura permitisse que a gente não tivesse fraude em nada, nem em licitação, nem numa relação de emprego, nem numa relação, vamos imaginar, contratual, não tivéssemos qualquer tipo de burla, né? Qualquer tipo de fim de ludibriar, de passar a perna na lei. Temos muitas fraudes ainda em licitações, é por isso que o Ministério Público é tão atuante, é por isso que os observatórios e o controle social devem ser feito muito bem feito, e é por isso que o Poder Judiciário também acaba recebendo inúmeros casos de licitações e contratos administrativos, assim como o próprio Tribunal de Contas também fiscaliza bastante nessa parte de fraudes. É importante aqui para os nossos ouvintes, né, da Rádio Educativa, eles podem fiscalizar as licitações, eles devem fiscalizar, todo
Sim.
cidadão
uhum.
deve fiscalizar. Tem o portal da transparência, todo município tem, toda a prefeitura, toda a câmara, todo órgão público, melhor dizendo, e entidade pública tem um portal da transparência, lá tem que ter as informações das licitações, lá tem que ter o edital de licitação, lá você vai poder saber depois quanto que, quem ganhou, qual, quem que foi, celebrou o contrato, qual o período do contrato. É bom que você fiscalize. Eu dou uma peço aqui, uma missão para todos os nossos ouvintes. Gaste 5 minutos, em vez de ficar no Facebook, em vez de ficar numa rede social, ver o e-mail, 5 minutos para pegar um portal de transparência e ver uma licitação e um contrato administrativo do seu município, do órgão que esteja mais próximo de você. Faça esse trabalho e se tiver alguma irregularidade, denuncie.
Uhum. Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Luciano Elias Reis. Ele trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, as licitações. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar, eu acho interessante explicar para os nossos ouvintes como é que uma empresa pode participar de uma licitação. Todas as empresas podem se candidatar? Tem alguns requisitos, recomendações básicas?
É muito importante para a empresa que for participar em licitação, que ainda não participa, que não participe, ela que ela procure uma assessoria especializada, para ter uma segurança jurídica. Uma assessoria especializada, algum advogado devidamente habilitado na área de licitações e contratos, que seja especializado para lhe auxiliar. Mas caso, às vezes, tem alguns que não têm essa condição ou acabam falando, não, mas eu vou participar mesmo assim. É possível? É, desde que preencha alguns requisitos. Então, se você for participar pela Lei Geral de Licitações, pela Lei 8666, tem uma série de documentos que você deve apresentar.
Uhum.
Esses documentos deverão ser apresentados. Então, esses documentos aqui envolvem, desde os documentos da empresa, por exemplo, vamos imaginar uma certidão de regularidade perante a Fazenda Federal, uma certidão de regularidade perante o FGTS, certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal, certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual, balanço patrimonial,
uhum.
certidão de falência, uma série de documentos. Esses documentos, eles estão, os nossos ouvintes poderão até dar uma visualizada a partir da leitura e dar uma visualização dos artigos 27 a 31 da Lei 8666 de 93. Lá tem esses documentos. Claro que tem documentos que precisam ser, às vezes, esmiuçados, melhor apresentados em razão de algumas problemáticas e alguns pontos obscuros da própria legislação. Mas pode qualquer empresa participar. Claro que a empresa tem que ter uma certa regularidade perante a fazenda, né?
Uhum.
E um detalhe importante: para sempre que participar de um processo licitatório, a primeira vez não pode ser na administração pública. Isso quer dizer, a empresa tem que ter uma experiência anterior. Ela
sim.
não pode construir pela primeira vez na administração pública, não pode entregar algo pela primeira vez. Ela já tem que ter feito isso para alguém. Isso é uma forma de garantir a todos nós, como cidadãos que somos, a nossa sociedade, para que o poder público e o dinheiro público não caia na mão de aventureiro.
Uhum.
Então, existem algumas cautelas. Mas toda e qualquer empresa pode participar, seja micro, seja empresa pequeno porte, seja um microempresário individual, um
uhum.
MEI, pode
Legal.
Participar, uma empresa grande e assim por diante. Todos podem participar.
Doutor Luciano, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, parabenizo novamente tanto pela audiência quanto pelos temas colocados aqui no programa da Amapar, da Rádio Educativa, e fico à integral disposição para outros chamados, e é sempre um enorme prazer estar com todos vocês e os nossos ouvintes aqui da Rádio Educativa. Um grande abraço.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.